Rádio ONU Nova York tem o prazer de voltar a conversar com o embaixador José Felipe Moraes Cabral, ele é representante permanente de Portugal junto às Nações Unidas. Eu queria lembrar que essa entrevista vai ser conduzida por mim e pelo meu colega Eleutério Guevane, redator de português para a África. Embaixador, em primeiro lugar, o novo presidente da Côte d'Ivoire, da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, afirmou que o ex-presidente Laurent Gbagbo deverá responder porque ele chamou de crimes cometidos. Nessa terça-feira, a alta comissária de direitos humanos da ONU pediu investigações de violações que ela disse que teriam sido praticadas pelos dois lados. Não parece ao senhor um começo um pouco difícil para o país que precisa de reconciliação imediata?
Eu acho que esta questão de um esclarecimento cabal, completo e credível de todas as violações de direitos humanos, de todos os assassinatos que foram cometidos nestes últimos anos, tem que ser levado a cabo, sob pena, aí sim, de o novo regime, democraticamente legitimado, começar a iniciar a sua ação de uma maneira algo coxa, não é? Não acho que isto afete a capacidade de gestão da nova administração da Costa do Marfim. Muito pelo contrário, acho que é um passo indispensável. E aí temos que nos regozijar com o facto do presidente Ouattara ter já aceito uma comissão internacional para a investigação de todas estas acusações. Isto é um passo indispensável. Há outras condições que têm que se reunir para que esta nova administração da Costa do Marfim tenha todo o sucesso que merece e que nós lhe desejamos.
Que condições seriam essas?
Eu acho que há mais duas, enfim, de uma maneira resumida, há duas outras condições fundamentais. A primeira é a necessidade de um esforço de reconciliação nacional. É um país fraturado, é um país que sofreu uma guerra civil, é um país cujas divisões foram exacerbadas pela situação a que assistimos durante os últimos meses. É óbvio que, para que a administração Ouattara leve avante uma governação eficaz do país, que tem que desenvolver todos os esforços no sentido de reconciliar as partes, os irmãos desavindos da Costa do Marfim. Isso passa também pela constituição de uma administração que tenha uma base de sustentação política larga, não é? Que essa administração reflita as principais componentes e as principais sensibilidades políticas da Costa do Marfim. Isto parece-me indispensável. Como isso se faz ou não se não faz, isso compete ao Presidente Ouattara. Não temos que estar a dar conselhos nesta matéria. Mas acho que o princípio é bom. Tem que haver um movimento de congregação de todas as forças políticas da Costa do Marfim. O outro elemento, que seria o terceiro, então, é que é necessário repor muito rapidamente a ordem e a segurança na Costa do Marfim. Por via da luta a que se assistiu durante os últimos meses, a polícia da Costa do Marfim saiu muito ferida desta situação, não é? Praticamente desapareceu. Ora, é necessário que, por via de esforços conjugados, quer da administração Ouattara, quer das Forças das Nações Unidas, que têm também uma competência em matéria de polícia e de ordem pública, se refaçam estas forças que são necessárias, indispensáveis, para garantir a segurança na Costa do Marfim. Isso também é um elemento, para mim, indispensável.
Sr. Embaixador, relativamente à Líbia, o Conselho de Segurança referiu o líder Muammar Gaddafi e os seus colaboradores ao Tribunal Penal Internacional. Ao mesmo tempo, a União Africana está com um envolvimento maior na tentativa de aproximar as partes em conflito. Como é que o Conselho de Segurança pretende garantir o cumprimento dos termos de resolução em relação aos rebeldes e ao governo?
Uma questão é o apuramento das responsabilidades por alegadas violações dos direitos humanos, crimes internacionais, crimes de guerra, enfim. A outra questão, na qual a União Europeia está envolvida, e bem, é a necessidade, como aliás o afirma no seu parágrafo operativo número 2, a Resolução 1973, do Conselho de Segurança, é a necessidade de lançar um diálogo político na Líbia que vá ao encontro das expectativas da população líbia, que permita levar avante as reformas indispensáveis e que permita, por outro lado, dar sustentabilidade à paz que se deseja na Líbia. É óbvio que sem um tal processo político, nem o cessar-fogo, que é uma condição essencial, e aliás é referido no primeiro parágrafo operativo da mesma resolução, não tem condições de sustentabilidade. É preciso procurar uma solução política. Certamente, não é simples encontrá-la, mas ela é indispensável, porque é preciso resolver as questões políticas que estão na base da crise que vivemos na Líbia. Problemas políticos têm que ter sempre respostas políticas. As ações militares têm que ser sempre vistas, as sanções, como um elemento na busca de uma solução. Mas essa solução terá que ser sempre política, de modo que todos os esforços são bem-vindos. Gosto do secretário-geral, que vai estar em Doha e no Cairo, em índice com o Cairo, com organizações regionais, com a União Africana, com a Liga Árabe, com a União Europeia, com a Organização da Conferência Islâmica, as Nações Unidas, a União Africana, a Liga Árabe, também os países vizinhos da Líbia, que obviamente estão interessados, como todos nós, na paz e na estabilidade do país. Todos nos temos de envolver na busca de uma solução política credível e estável.
Agora, embaixador, analistas dizem que esse conflito pode durar bastante tempo. Eu gostaria de lembrar que o senhor também é um especialista em Oriente Médio, serviu muito tempo na região. Na sua opinião, na sua experiência, esse pode ser um longo conflito?
Na sequência lógica do que lhe disse antes, se não houver uma solução política rápida para este conflito, ele tenderá a eternizar-se, podendo levar, inclusivamente, a uma fratura da Líbia, quer dizer, a afetar a integridade territorial do Estado Líbio, como o conhecemos neste momento. De modo que, sem solução política, não haverá solução, passa a expressão, para a atual crise. E sem uma solução política, os riscos de eternização são evidentes.
Já que eu fiz uma intervenção, passo para você a próxima pergunta.
Pois, sobre a forma do modus operandi do Conselho de Segurança, quando o mundo inteiro discute a reforma da pertença ao Conselho, com novos membros permanentes, mais inclusão dos países em desenvolvimento, Portugal já se manifestou publicamente a favor de uma eventual candidatura do Brasil como membro permanente. Na sua opinião, o que está a impedir a reforma de avançar?
Enfim, não há uma razão única que impeça a reforma de avançar. Há um conjunto de questões várias. O que há, sobretudo, para que esta reforma possa avançar, primeiro, a necessidade de se iniciar uma verdadeira negociação, o que não tem ocorrido nos últimos tempos, em que o que se tem assistido é uma pura repetição das posições de cada um, posições essas subejamente conhecidas. De modo que temos que entrar numa fase de negociação, em que as diversas alternativas estão em confronto e depois se escolherá aquela que recolhe o apoio mais vasto e o apoio necessário, e eu acho que qualquer reforma do Conselho de Segurança carece de um apoio muito amplo, um apoio que vá para além do mínimo exigido nos termos da Carta, quer dizer, 2/3 dos membros da Assembleia Geral. Idealmente, uma reforma do Conselho de Segurança devia ser efetuada por consenso. Não sendo possível o consenso, para nós, Portugal, terá de ser sempre algo que se aproxime muito desse consenso. Bom, iniciadas as negociações, o que é necessário também é disponibilidade para compromisso e disponibilidade para encontrar soluções que recolham, se não um apoio consensual, um apoio muitíssimo vasto entre os membros da Assembleia Geral. Eu espero que, a breve trecho, possamos entrar nesta nova fase qualitativa de um processo que se já arrasta há demasiado tempo, que é, de facto, a fase da negociação.
E até que ponto um conselho não reformado atrapalha ou não ajuda a avançar o processo de desenvolvimento, o processo de avanços na política internacional? Até que ponto um conselho configurado com dezenas de anos, no formato de dezenas de anos atrás, atrapalha todo esse processo de dinamismo que a ONU pretende atingir?
Eu não acho que seja tanto uma questão de dinamismo, porque as Nações Unidas, e veja-se o que aconteceu nestas últimas semanas ou nestes últimos meses, têm demonstrado a sua capacidade de agir em situações complexas. A questão da representatividade, da legitimidade inerente a essa representatividade do Conselho de Segurança. É óbvio que o Conselho de Segurança foi concebido nos seus traços essenciais, pois sofreu apenas uma pequena alteração, mas que foi concebido, como dizia, para um cenário que era aquele do final da Segunda Guerra Mundial, 60 anos envolvidos, a situação mundial alterou-se profundamente, os problemas são outros, os atores são outros, as potências, os países que têm capacidade de agir no contexto internacional também são outros, ou serão os mesmos com outros que entretanto surgiram, que se afirmaram pela sua dinâmica, pela sua capacidade económica, pela sua população, quer dizer, os BRICS, quer dizer, o Brasil, a África do Sul, a Índia, e isso para que o Conselho de Segurança aflita traduza esta nova realidade, tem que ser, a sua composição tem que ser revista e tem que integrar estas novas potências que agem na cena internacional. Porque disso depende também a própria credibilidade e a própria eficácia do Conselho.
O embaixador serviu vários anos no Médio Oriente e, na última semana, o presidente de Israel, Shimon Peres, esteve aqui nas Nações Unidas a falar com jornalistas, onde deixou transparecer que espera que a ONU seja mais contundente com países que não sejam muito favoráveis à posição feminina. Como é que Portugal pode contribuir para esse diálogo, para a solução endossada pelo quarteto de dois Estados vivendo lado a lado pacificamente?
Portugal, bilateralmente, no quadro da União Europeia, no quadro das Nações Unidas, sempre defendeu que uma solução de paz para o Médio Oriente assentava, digamos, em dois pilares fundamentais. O primeiro pilar é um acordo de paz entre israelitas e palestinianos, que permita a criação de um Estado da Palestina que viva ao lado de Israel e que, ao mesmo tempo, um Estado palestiniano que seja viável, com continuidade territorial, com as condições que fazem parte, enfim, dos elementos principais de um Estado, ao mesmo tempo que sejam satisfeitas as legítimas aspirações de Israel em termos da sua própria segurança. De modo que, no fundo, defendemos, como os países da União Europeia e tantos outros, os Estados Unidos e, enfim, a comunidade internacional, de uma forma geral, defendemos a criação de dois Estados soberanos, vivendo lado a lado, em paz e segurança. Isto é uma vertente. A segunda vertente é que, obviamente, a criação de um Estado palestiniano tem que ser vista num contexto mais geral de uma paz entre Israel e o mundo árabe no seu conjunto. O que é que isto quer dizer em termos concretos? Quer dizer que será necessário também trabalhar para que Israel e a Líbia, Israel e a Síria cheguem também a acordos de paz, enfim, da mesma forma como Israel chegou a acordos de paz primeiro com o Egito e depois com a Jordânia, e que se proceda a uma normalização das relações de Israel com o mundo árabe no seu conjunto. Mas esta normalização das relações de Israel com o mundo árabe no seu conjunto não será possível sem resolver, de facto, a questão palestiniana, através da criação de um Estado palestiniano, e sem a normalização também das relações entre Israel e o Líbano por um lado, e Israel e a Síria. Síria por outro. Pois Portugal continuará a trabalhar, como tem feito, para estes objetivos. Temos excelentes relações, quer com os países árabes, quer com Israel. Temos um conhecimento histórico, enfim, profundo do mundo árabe. Achamos que, como é a nossa postura tradicional, de estimular o diálogo, de procurar o entendimento, de estabelecer pontos, temos e estamos em condições e obviamente, o que é mais importante, queremos contribuir para que estas soluções políticas que já tardam demasiado sejam possíveis a breve trecho.
Sr. Embaixador, estamos um pouco longe, mas em novembro Portugal assume a presidência rotativa do Conselho de Segurança. Que destaque o país deve levar ao órgão em novembro, daqui a mais 6 meses, sensivelmente?
Enfim, na presidência do Conselho de Segurança teremos, obviamente, que lidar e conduzir as discussões e as negociações que têm a ver com o conjunto de matérias que estarão por via da agenda do Conselho em cima da mesa nessa altura, tem a ver com a renovação de mandatos, com a renovação de resoluções. Temos também, obviamente, e sempre impossíveis de determinar, aquilo que eu chamaria as crises do dia, não é? Que terão que ser também geridas e tratadas da melhor maneira, da maneira mais eficaz possível, em novembro, como em qualquer outro mês e com qualquer outra presidência. E depois, digamos, há sempre um espaço para matérias que o Estado que assume a presidência gostaria de realçar durante o mês em que a exerce. É normal o Estado que assume a presidência ter um tema que é objeto de um debate aberto, enfim, geralmente é uma ocasião importante. Neste momento confesso que, até porque caberá, como sabe, neste momento em Portugal temos um governo de gestão, vamos ter eleições dentro de menos de 2 meses, haverá a formação do novo governo e caberá, obviamente, ao novo Ministro dos Negócios Estrangeiros indicar qual é o tema que escolherá para esse debate aberto. De modo que, obviamente, eu não quero estar a presumir, nem posso estar a avançar nada nessa matéria. Mas, enfim, há temas que são temas a que temos dado particular atenção. Os temas têm a ver com o desenvolvimento e a segurança, temas que têm a ver com, neste contexto, com as alterações climáticas e a própria segurança, a questão da elevação do nível dos oceanos, as consequências disto para vários Estados-membros das Nações Unidas, designadamente no Pacífico, a questão também, outra dimensão das alterações climáticas e de segurança, a desertificação, que vai aumentando em África, com migrações provocadas por estes novos fenómenos. Isto são temas, os métodos de trabalho, as questões dos direitos humanos, isto são tudo questões que Portugal tem dedicado particular atenção desde há muitos anos a esta parte e não deixará de o fazer durante a sua presidência do Conselho de Segurança.
Mas podemos esperar mais a presença da língua portuguesa, mais discursos em português nesse mês especial?
A questão da língua portuguesa, como sabe, é uma questão muito importante para nós, como é para todos os Estados lusófonos. O que desejamos é que o português, paulatinamente, seja uma língua mais presente em termos das Nações Unidas e dos trabalhos das Nações Unidas, quer seja a nível da Assembleia Geral, quer seja a nível do Conselho de Segurança, ou do ECOSOC, e todos os órgãos das Nações Unidas. Não é uma questão simples, desde logo pelos custos envolvidos, que são muito, muito significativos, mas a afirmação do português e a afirmação dos Estados cuja língua oficial é o português é para nós, como todos os outros membros da Cplp, uma preocupação muito significativa e todos temos, e estamos a fazê-lo, a lutar para que a Cplp e a língua portuguesa sejam mais visíveis no contexto das Nações Unidas. Isto não se faz pela afirmação da língua, mas também se pode fazer por outras vias, e nessas estamos a trabalhar.
Antes de passar para suas considerações finais, embaixador, eu gostaria de perguntar exatamente sobre isso, porque quando o presidente Cavaco Silva esteve aqui em 2008, ele nos deu uma entrevista para a Rádio ONU, isso também está no texto da declaração da Cplp, da Cimeira de 2008 em Lisboa, dizendo que ele queria que a língua portuguesa fosse uma língua oficial das Nações Unidas. Em 2010, uma reunião no Brasil, também da Cplp, coloca essa posição de língua oficial e muda para línguas de documentação. Não seria uma mensagem equivocada de oficial para línguas de documentação para a comunidade internacional?
Bom, eu como disse, é uma questão, e como toda a Mónica sabe, é uma questão muito complicada. Não só apenas pelos custos que envolve, que são muito significativos e dificilmente comportáveis, estou a falar de uma língua oficial, não é? Mas mesmo como língua de trabalho, os custos inerentes são extremamente oculosos, praticamente incomportáveis, pelo menos para um Estado como Portugal. Mas não é este apenas o problema. O problema também é o precedente que se cria, quer dizer, e é óbvio que, isto com toda a sinceridade, e não é nenhum julgamento de valor sobre outros, há muitos Estados, muitos outros, enfim, muitas outras falas, muitas outras línguas, que pretenderiam também ser língua oficial das Nações Unidas. De modo que eu não vejo nenhuma razão específica para se falar de língua de documentação em vez de língua oficial, a não ser o realismo e o pragmatismo destas matérias, não é? É porventura mais fácil começar-se por uma língua de documentação para se passar para uma língua oficial do que o contrário, não é? Enfim, tudo isto tem que ser um processo que é progressivo por natureza, não é? Mas, como eu dizia, há outras formas de afirmarmos os países de língua portuguesa nas Nações Unidas, para além da questão da língua, que obviamente é extremamente importante.
Só queria dar um exemplo? O caminho das pedras?
Não. Por exemplo, uma coordenação mais estreita dos países de língua portuguesa em sede nas Nações Unidas. Já digo por que razão. Já discuti isso com os meus colegas da Cplp. Por que razão, em matérias na Assembleia Geral, em que todos partilhamos o mesmo ponto de vista, porque é que a presidência da Cplp não fala em nome dos 8 Estados-membros da Cplp? Podíamos passar a fazê-lo, os países nórdicos fazem-no. Não é preciso ser um grupo reconhecido como um grupo regional consagrado para o fazer. Os países nórdicos são, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e Islândia. São 5. Nós, mesmo assim, somos 8, não é? Temos uma população muito superior à... Porquê é que nós não fazemos a mesma coisa? A mim não seria com muito agrado que veria agora que a presidência da Cplp, que o embaixador Ismael Martins, falasse em meu nome e em nome de todos os outros na Assembleia Geral. Teria nisso o maior desgosto. Um outro domínio, obviamente esse é um bocadinho mais complicado, seria uma coordenação e articulação entre os países de língua portuguesa, da forma como votam em muitas das eleições das Nações Unidas. Muitas destas eleições são ganhas por 2, 3 votos, às vezes até por 1 voto. Os países de língua portuguesa, de língua oficial portuguesa, apresentarem-se como um bloco eleitoral, quando isso é possível, porque é preciso que sejamos realistas, há circunstâncias e isso não é possível, mas sempre que isso seja possível, eu acho que é uma coisa, é algo que qualitativamente é muito significativo em termos de capacidade de afirmação da Cplp nas Nações Unidas. Temos é que continuar a trabalhar em todas estas vertentes.
Embaixador, algo mais a acrescentar para apresentar o diálogo tido hoje?
Não, nada muito específico, quer dizer, essas são, nesse momento, as nossas preocupações. Líbia, Costa do Marfim, o Médio Oriente. Não deixa de ser frustrante, de alguma maneira, ver que a reunião do quarteto que estava prevista para o final desta semana foi mais uma vez adiada. Algo que nos preocupa, quer dizer, um impasse em que se está na situação relativamente ao processo político no Médio Oriente, ou digamos às negociações entre israelitas e palestinianos. Existem, obviamente, outras inquietações que têm a ver, desde a segurança alimentar, aos problemas de desenvolvimento, aos problemas da prevenção de conflitos, porque muitas vezes as Nações Unidas intervêm já numa fase do conflito declarado. Porventura, por vezes, deveríamos perguntar-nos porque é que não procurámos intervir numa fase anterior, em que ainda talvez tivesse sido possível prevenir esse conflito. Isto são tudo conjuntos e preocupações, infelizmente, não faltam.
Muito obrigada, então, pela sua entrevista à Rádio ONU, embaixador José Felipe Moraes Cabral, representante permanente de Portugal nas Nações Unidas. Muito obrigada.
Nada, obrigado.